podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Conosco o deputado federal Rodrigo Valadares, do União Brasil. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Tudo bem com o senhor?
Bom dia, meu amigo Paulo. Bom dia, Fabiano. Prazer muito grande estar falando com vocês. Bom dia a toda essa audiência maravilhosa que a Jovem Pan tem. Que Deus possa abençoar a nossa entrevista, a nossa semana. Já pedindo desculpas, Paulo, a você, a Fabiana, toda a audiência da Jovem Pan. Eu queria muito estar hoje aí pessoalmente. Foi a nossa programação, mas desde ontem tive um mal-estar. Não sei se essas viroses que estão tendo e impossibilitou de estar hoje aí com vocês, mas tenho certeza aí que nas próximas semanas estaremos aí ao vivo nos estúdios para fazer entrevista como vocês merecem.
E para a gente será sempre uma satisfação receber o deputado Rodrigo Valadares aqui nos estúdios. Deputado, vamos começar a entrevista falando sobre essa polêmica envolvendo a nova presidência do PL em Sergipe. O Edvan Morim, há um certo tempo atrás, ele disse que estaria sendo traído por Vossa Excelência, de que o senhor teria articulado, junto com o presidente nacional da legenda, tomar a direção do partido aqui em Sergipe das mãos dele. De fato, o que aconteceu para que o senhor chegasse a assumir o comando do partido que está atualmente sob a presidência da sua esposa, a vereadora Moana Valadares?
Então, Paulo, até na semana passada eu falei sobre isso, né? E assim, fui muito injustiçado em todas as redes sociais, nas matérias. Muitas vezes, claro que eu estava em silêncio e aí repercutiu apenas uma versão. E é uma coisa que eu não quero me estender, não quero falar aqui mal de A, de B, de C, nem de Edvan Morim, nem de Eduardo. Fazemos parte do mesmo grupo. O nosso interesse é que o grupo permaneça unido. Rodrigo, como é que vai permanecer você e Eduardo, mesmo falando que depois das palavras duras que tanto Edvan quanto Eduardo proferiram? Veja, no grupo nem todo mundo precisa se amar. Você tem um exemplo aí do governo, do grupo que nós somos oposição ao governador Fabrício Diério. Você tem aí diversos membros que vivem em pé de guerra, os mais eminentes, André Moura, Alessandro Vieira, onde os elogios são muito mais duros, inclusive, do que as palavras foram proferidas, e eu já digo desde já, viu, já perdoe meu coração, tanto Edvan quanto Eduardo, isso aí eu não carrego para a vida, já estão perdoados, não vejo isso, já viro a página, bola para frente. Você vê o PT, por exemplo, Paulo, como também todos sabemos das divergências profundas que tem Rogério e Márcio Macedo, e a gente sabe disso, nem frequentam muitas vezes o mesmo ambiente, e a mídia não repercute também com tanto afim quanto foi repercutido essa questão do PL, claro que está mais quente, digamos assim. Mas veja, eu não desejo falar sobre o assunto, vou mencionar de forma rápida o que aconteceu. Não tomei o partido de ninguém, tem muito tempo que eu não falo, não consigo falar com o presidente Bolsonaro. Todos sabemos das cautelares que já estão impostas há muito tempo, depois da prisão domiciliar. E no momento que ele estava, você veja, desde julho ele está doente, seria totalmente incabido eu levar um tema tão pessoal para o presidente Bolsonaro. Então, tem muito tempo que eu não falo com o presidente Bolsonaro. Claro que o presidente tem carinho, respeito e admiração a mim. E eu acho que quando Valdemar apresentou ao presidente o desejo de mudar o comando de Sergipe, que foi o que aconteceu, a Nacional, Bolsonaro e Valdemar decidiram retirar a Morim da presidência. Isso foi a verdade. Porque, Paulo, basta fazer um exercício de lógica muito simples. Se eu tivesse tomado o partido, por que o partido teria sido oferecido a Valmir antes de vir para o nosso comando? Só é se perguntar isso. O próprio Valmir afirmou, o próprio presidente Valdemar afirmou, que durante todo esse ano de 2025, o partido foi ofertado a Valmir, e não ao deputado Rodrigo Valadares, não à vereadora Moana Valadares. Ou seja, é só você juntar Lé com Cré, ter dois neurônios para entender que a presidência atual já tinha caído. Era apenas questão de tempo, a mudança. E Valmir, por todas as vezes, recusou. E todas as vezes que eu fui chamado ao PL para conversar com o presidente Valdemar, e a vereadora Moana também conversou com o Valdemar em encontros, que nós estamos sempre nas manifestações e encontramos o presidente Valdemar, nesses encontros já era nítido o desejo de que fosse feita mudança. Então, e todas as vezes que Valdemar me chamou, ele dizia: olha, o partido vou oferecer a Valmir. Eu disse: presidente, problema nenhum, se é a sua decisão. Me dou muito bem com o Valmir, com o Ícaro, foi meu candidato a governador na eleição passada, Valmir Francisquinho, o Ícaro é um irmão que a vida me deu aqui em Brasília, um cara, viu, Paulo, assim, espetacular, muito querido lá em Brasília, todos gostam de Ícaro, um menino que se dá bem com todo mundo, muito habilidoso politicamente, muito articulado, já fez grandes amizades em tão pouco tempo e tão jovem. Então eu disse, Valdemar, problema nenhum. E Valmir não quis, né? Então, né, e aí eu acho que numa dessas conversas do presidente Valdemar com o Bolsonaro, né, Bolsonaro que gosta muito, graças a Deus, do nosso trabalho, gosta muito da gente, temos um relacionamento pessoal, e deve ter mencionado o nosso nome. Então, muito nos orgulha esse convite, né? Eu falo agora, bola para frente, eu repito, não vou estar falando mal de Amorim, não vou estar falando, né, mal de Eduardo, apenas esclarecer a verdade, basta você entender. Uhum. Se eu tivesse tomado o partido, Valdemar, Paulo, qual seria a lógica de eu tomar o partido para Valmir? Não faz lógica nenhuma. Se,
né, deputado,
se eu tivesse agora a intervenção de Bolsonaro, uhum, o partido teria vindo para mim lá atrás, e não agora que eu estou impossibilitado de falar com Bolsonaro. Eu acho que tem 3 meses que eu não consigo falar com Bolsonaro.
Perfeito. Agora, a informação de que a prefeita Emília teria ido a Brasília para conversar com o presidente Valdemar Costa Neto para assumir o comando da legenda e ele teria negado. Isso procede? Você tem alguma informação sobre essa notícia que circulou aqui no meio político?
Não, de forma alguma. O presidente Valdemar falou com Emília, falou com Valmir, falou com todos os, né, os principais players aqui de Sergipe, né, claro que os que ele tem relacionamento, justamente para, né, comunicar, explicar dessa mudança, ouvir eles. Então isso aí não passa de boato. O presidente Valdemar que quis ouvir, né, já comunicando, já da adesão, depois das recusas de Valmir, que o partido estaria sob o nosso comando. Isso aí é puro boato.
Deputado, a gente acredita que muito provavelmente por conta exatamente da janela partidária, não é? É isso que nesse momento o impediria de já migrar para o PL, o senhor que está na União Brasil. Essa decisão de comandar o partido, ela estaria ligada diretamente à escolha daqueles que irão concorrer a uma das vagas para o Senado? Nós teremos duas na próxima eleição. E a prefeita Emília deixou claro as suas preferências entre a sua candidatura e a candidatura de Eduardo Amorim. Isso teria criado algum destaque?
Olha, muito, primeiro dizer, Fabiana, que muito nos orgulha, né, essa indicação de Emília ao nosso nome. Emília é a nossa líder, né, inclusive já convidamos várias vezes para que ela lidere o processo do PL, ou seja, de fazer toda a parte, né, política, de arrumação de grupo. Eu venho cumprir a missão do presidente Bolsonaro, que é uma missão que nós já há anos discutimos, que é a missão do Congresso Nacional. Então nós precisamos mudar, Fabiana, o Congresso Nacional, a representatividade do Congresso Nacional, que essa representatividade tem a ver com os anseios do povo brasileiro, e principalmente o Senado. O Senado hoje, claro, com as suas exceções, que temos hoje bons senadores, mas não é a maioria. Hoje o Senado nos envergonha, hoje a presidência de Davi Alcolumbre nos causa vergonha e constrangimento. Você vê um presidente do Senado que hoje existem 41 assinaturas pelo impeachment de Alexandre de Moraes, ele simplesmente disse que não pauta, que podem ter 80, que ele não pauta. Isso é uma vergonha. Isso é um desrespeito ao Senado Federal, isso é um desrespeito à representação popular que os senadores têm. Quantos milhões de votos estão sendo jogados na lata do lixo quando ele fala isso? E lembrando que hoje, Fabiano, nós não temos a maioria do Senado. Por que isso? 2/3 foram renovados em 2018. Muitos naquela onda do início do bolsonarismo se consolidar, que traíram o presidente Bolsonaro. Exemplos não faltam. Alessandro Vieira, Soraya Tronic, entre Contarato, que até ao PT se filiou, né? Quantas pessoas foram enganadas naquele Senado de 2018, a Lisiane Gama, uma crente que nem eu, mas da Assembleia de Deus, que desonra o povo evangélico. Então hoje o Senado Federal, Fabiano, tem um descompasso profundo com a sociedade. Se nós tivéssemos um Senado ativo, um Senado que respeitasse a si, diversos problemas de abusos do STF já estariam sanados. Aí a pessoa me pergunta, Rodrigo, você está falando isso que você deseja livrar Bolsonaro? Também isso, porque Bolsonaro não cometeu crime algum. O golpe é uma fantasia criada pelo sistema para impedir o líder das pesquisas de participar das eleições. Mas não só isso, Fabiana. É assim, é revoltante nós aprovarmos, por exemplo, a derrubada do IOF com quase 400 votos na Câmara, ampla maioria no Senado, e o ministro Alexandre Moraes, em uma canetada, acabar com todo o nosso trabalho e ficar por isso mesmo. O Senado hoje não se respeita. O Congresso Nacional hoje não se respeita, e o presidente Davi Alcolumbre. Então nós precisamos mudar o Senado Federal e colocar quem tenha coragem de verdade. Porque eu tenho certeza, Fabiana, que na eleição do ano que vem vai chegar muita gente se dizendo defensor da direita, porque a direita dá voto. Vai se dizer defensor do impeachment, porque dá voto. Vai se dizer defensor, né, do presidente Bolsonaro, porque dá voto. Mas nas práticas não são. Nas práticas fazem o contrário. Alessandro Vieira se elegeu dizendo que ia defender o direito do cidadão a ter o porte de arma. Veja, Alessandro Vieira hoje é o maior desarmamentista que existe no Congresso Nacional. Quem me disse isso foi Marcos Polon, deputado federal, presidente do ProArmas, que é o maior defensor da liberdade de armamento do país. Então você veja o quanto o povo é enganado, e a Bíblia já diz: por falta de conhecimento o meu povo perece. Então, Fabiana, eu dei essa, né, essa pincelada para dizer que o nosso alinhamento no PL, né, e é natural a minha ida para o PL, quem aqui esperava que o deputado Rodrigo Valadares fosse para outro partido? Não pude ir em 22 por outras questões, mas agora, Moana já se filiou ao PL 24, sendo a vereadora mais votada da história de Aracaju. Então o nosso alinhamento ao PL é natural, porque o nosso alinhamento é com o presidente Bolsonaro, é com a família Bolsonaro, é com o presidente Valdemar, é com os nossos valores, Deus, pátria, família e liberdade. E o PL vem nesse sentido aqui, alinhar-se com a nacional. A gente via, né, e aí eu não quero falar de A, de B e de C, mas as coisas mais terríveis acontecendo com o presidente Bolsonaro e com a direita, e o ex-presidente não tinha, não falava, não dava um pronunciamento. Não dava um pronunciamento. Entendeu? Assim, é triste a gente ver isso. Então, é que eu faço, e eu vou dizer, e tem meu respeito, você já viu alguém, Fabiana, Paulo, do PT que não defende Lula? Vocês já viram isso? Algum filiado ao PT que não defende Lula? Isso é digno de respeito, não a defesa de Lula, porque um descondenado é um ladrão, mas a coerência ideológica que eles têm. Eles estão no PT e eles defendem Lula, o bandido, mas eles defendem. Agora, no PL, aqui em Sergipe, estava acontecendo o oposto. Então, a gente chega para alinhar isso, a gente chega para resolver isso, e eu volto a dizer, o nosso foco é o foco do presidente Bolsonaro, é o Congresso Nacional.
Deputado.
Rodrigo, candidatura de governo. Aí, só para finalizar, Fabinho, candidatura de governo, quem definirá serão os nossos líderes e aqueles que têm voto. Primeiro, Emília, que é a nossa líder. Valmir, que foi o mais votado na eleição passada. Então, o projeto estadual de governo, eu já deixo aqui já a procuração para que seja decidido pelo grupo. O que nós iremos decidir, alinhado ao projeto nacional do PL, candidatura de federal, candidatura de Senado.
Deputado, nós temos ouvido sempre, né, falar sobre essas questões que envolvem a anistia. Se para alguns, e como o senhor diz, com coerência, porque é aquilo que defende, isso é respeitável, alguns querem anistia ampla, geral e restrita, porque isso abrangeria a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora tem aí uma condenação que a prefeita Emília considerou uma condenação dura, são 27 anos inicialmente para serem cumpridos em regime fechado. Mas nós temos outras situações que também envolvem anistia, porque talvez as pessoas ainda não saibam que 8 pessoas envolvidas naqueles atos lá do 8 de janeiro, 8 pessoas já morreram em condição de presos provisórios. O mais emblemático é a situação aí do Clezão, que é a que mais se fala por conta exatamente da morosidade. O Clezão teria aí o direito, não é, de recorrer, teria uma petição que nunca foi analisada exatamente por conta das suas comorbidades. O senhor acredita que se está falando da forma correta sobre anistia e se colocando, porque assim, a grande maioria da população, hoje mesmo nós divulgamos aqui uma pesquisa Datafolha, que a pesquisa dá aí como certo, como aceitação do povo brasileiro, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A questão é essa. Essas pessoas que estão em condição provisória, e quando a gente lembra que 8 pessoas morreram nessa situação, a morosidade, muitas vezes, o senhor considera como uma morosidade seletiva?
Vamos lá, Fernando, repartir essa pergunta para eu tentar lhe dar a resposta mais completa possível. Em relação à pesquisa, veja, pesquisa é o que aconteceu aqui em Aracaju na eleição passada. Saiu pesquisa na semana dizendo que quem venceria no primeiro turno seria candidato A, candidato B, não Emília. Então essas pesquisas, com todo respeito, porque as pesquisas, se forem bem feitas, Fabiana, dá certo. Mas com todo respeito, o show de pesquisa que nós vemos, de Quest, Datafolha, de outros institutos, é para jogar na lata do lixo, que não reflete a vontade popular. É tão surreal você ver nas redes sociais a varredura que os algoritmos fazem, em todas as redes, excluindo robôs e perfis não autenticados, não pessoais, dão cerca de 70% de menções positivas ao presidente Bolsonaro no julgamento. Aí vem uma pesquisa dizendo que 60% da população é a favor da condenação. Isso é uma loucura, isso é zombar da inteligência do brasileiro. As pesquisas, Fabiano, na semana davam que Lula ganharia por 10 pontos de vantagem. Foi 1% a diferença. Essas pesquisas, com todo respeito, Fabiano, tem que jogar na lata do lixo e tocar fogo. São as pesquisas que diziam que Emília ia perder no primeiro turno. São as pesquisas que diziam que outros candidatos iam para o segundo turno. Veja, pesquisa virou hoje uma mercadoria. E o cliente que mais paga é que leva o resultado. Quem é que banca Datafolha? Quem é que banca Quest? Governo Federal. Com quem está na mão disso? PT. Por que não pega todas essas pessoas, Fabiano, entrevistadas, e bota na rua? Chame para qualquer ato, presidente Lula. Você não bota 1% do que o presidente Bolsonaro bota na rua sem falar nada. Que Bolsonaro não fala mais nada, não pode falar, Fabiano. Quem falamos somos nós. Veja a quantidade de pessoas que nós levamos aqui para o 7 de setembro. Aqui em Aracaju, a maior carreata da história que essa cidade já viu. E assim, com todo, né, a grande parte da mídia, vocês não, vocês fizeram o registro, mas 90% da mídia do estado ignoram o fato. Uma carreata que fechou todas as vias da orla até a Praia Formosa, mesmo a gente pedindo que deixasse as vias livres, mas era um volume de carros e motos e pessoas gigantescas, as pessoas e a mídia ignora isso. E aí quer pegar um dado frio, mentiroso que nem esse, não vocês, claro, volto a dizer, mas a mídia nacional dizer que isso é verdade, isso é zombar da inteligência do povo brasileiro. Isso é zombar. Basta você sair na rua, você vê a injustiça que é. Olha, o que aconteceu naquele no Rio de Janeiro, no pós, no dia 9 e no dia 10, Hitler estaria orgulhoso do que essa parte da Polícia Federal fez. Eu tenho amigos delegados que conversaram comigo, Fabiano, e o que aconteceu ali foi o que acontecia na Alemanha nazista, quando os judeus iam enganados para o campo de concentração. Você que não sabe do que eu estou falando, assista ao filme O Pianista. As pessoas foram enganadas, colocadas dentro de ônibus, levadas para um campo de concentração, que foi isso que aconteceu, senhoras velhas. Uma senhora morreu naquele campo de concentração para serem fichadas, e todas, e isso é o mais grave. O grande problema é que a gente não tem delegado disposto a falar em público o que eles me falam em particular. Mas todos os inquéritos, pelo que me falavam, todos os autos de prisão e de indiciamento já vinham prontos de Brasília. Ou seja, o delegado quase não tinha a sua discricionariedade para deixar a pessoa presa ou não, era para prender todo mundo. Um desses delegados que falou comigo, Fabiano, disse que só conseguiu liberar uma pessoa porque era um paciente com AIDS em estado praticamente terminal. Então vejam a crueldade que o nosso povo foi submetido por uma fantasia. Porque dizer que uma manifestação poderia ocorrer na derrubada de um governo eleito após tomar posse e a partir dali formar-se um novo governo, é zombar mais uma vez da inteligência do povo brasileiro. Quem seria ministra da Justiça? Seria Débora do Batom? Quem seria o ministro da Comunicação? Seria o Clezão? Quem seria o ministro da Fazenda? Seria aquela missionária que estava fazendo um documentário e ficou presa 2 anos numa prisão, uma missionária, uma jornalista que estava fazendo um documentário. Vejam o terror que o Brasil vem vivendo. E alguns advogados batendo palma porque têm seus interesses pessoais no STF, querem babar o ovo de Alexandre Moraes para ter suas causas julgadas e ganhar os seus honorários. Isso é um absurdo que a gente vê no Brasil, isso é uma nojeira. E por isso que eu digo, a anistia tem que ser ampla, geral e restrita, porque o dia 8 foi, vamos botar, o ponto máximo da perseguição judiciária, mas que já vem acontecendo há 5, 6 anos, desde o início do inquérito do fim do mundo, lá em 2019, o inquérito 4781. Ou a gente tem que fazer anistia para as pessoas do dia 8, já era para ter sido feito, urgentemente. Mas nós também temos que anistiar outros perseguidos políticos. A juíza Ludmila Lins Grilo está exilada nos Estados Unidos, porque olha que audácia, ela é uma juíza conservadora. Meu Deus, que audácia! Minha mãe, promotora, fez o curso dela online que tinha, foi, perdeu o cargo, perdeu a função, está lá, perdeu tudo nos Estados Unidos, está lá nos Estados Unidos. Ou ela não merece também anistia? Jornalista Alan dos Santos, que cometeu o crime de comunicar um lado ideológico, esse foi o crime dele. Ter uma plataforma que bate em CNN, em Jovem Pan, em Globo, em Band, em tudo, sendo conservadora. Olha, esse foi o crime dele. Entre diversos outros, Posciúncula, nós temos inúmeros perseguidos políticos. Daniel Silveira está preso até hoje por causa de um vídeo.
É, deputado.
Por causa de um vídeo.
Diante... Então,
por isso que volto a dizer, sim, Paulo, só para finalizar, por isso que a anistia deve ser ampla, geral e restrita, não há o que se falar. O Brasil já anistiou assassino de esquerda, o Brasil já anistiou assaltante a banco de esquerda, o Brasil já anistiou sequestrador de embaixador dos Estados Unidos da esquerda, o Brasil já anistiou guerrilheiros e não quer fazer anistia para umas pessoas que participaram de um quebra-quebra. Isso é um absurdo. Isso é zombar do povo brasileiro.
O senhor acha que hoje a Câmara Federal tem clima para aprovar esse projeto da anistia diante até mesmo das últimas manifestações feitas pelo grupamento ligado ao ex-presidente Bolsonaro e diante dessas últimas pesquisas feitas pelos vários institutos em que apontam que a maioria da população é contra a anistia?
Em relação aos institutos, eu acho que eu já respondi muito bem na primeira parte, uhum, da pergunta. Isso aí é mentira. A maioria da população brasileira é a favor da anistia. Eu não vou acreditar em pesquisa comprada pelo PT, nem pelo governo federal. Segundo ponto, nós já temos, Paulo, há mais de um ano e meio, mais do que os votos necessários, nós temos mais de 300 votos na Câmara para aprovar a anistia. Isso já está contabilizado, eu relatei na CCJ anistia, nós temos esse mapa. O grande problema é que existe a pressão do STF, que hoje não é um órgão judiciário, é um órgão político, porque é um absurdo, o STF escolhe o que pauta e o que não pauta. O texto que vai e o texto que não vai. Semana retrasada era o texto das prerrogativas, o relator saía, reunia com o líder e ia correndo no STF. Voltava e mandaram mudar isso. Reunia com os líderes e voltava no STF, mandaram mudar aquilo. Lindenberg chegou a mandar uma foto, um texto para Alexandre de Moraes na hora e acabou a reunião, não foi votado. Porque hoje é o Senado, é o judiciário que escolhe o que é votado no Congresso. Isso é um absurdo. A separação de poderes, que está lá no livro Espírito da Lei de Montesquieu, está rasgada, não existe separação de poderes, existe hoje uma dominação dos poderes pelo judiciário, porque hoje, Lula sofre com isso, porque até para Lula indicar o ministro, o STF tem que autorizar. Até para Lula fazer uma mudança no Banco Central, o STF tem que autorizar. Então veja que ponto nós chegamos. Nós temos os votos para aprovar na Câmara, nós temos os votos para aprovar no Senado, só que os presidentes não querem pautar. A gente vê até o presidente Hugo Mota mais sensibilizado, e nesses últimos dias a coisa caminhou, graças a Deus, e eu acho que a Câmara deve sim pautar. Nosso nome está como possível relator, mas eu já disse, eu só aceitarei, Paulo, ser relator se for para fazer anistia ampla, geral e restrita. Se for para fazer uma anistia fake, que é o que querem fazer, vejam um dos textos que estava sendo debatido. Colocar as pessoas que já cumpriram um sexto da pena em regime semiaberto ou regime aberto. Isso é a execução da lei penal, isso já está no Código de Processo Penal. Não precisa do Congresso fazer isso. Isso é só cumprir a lei. Uma outra anistia, evitar o bis in idem, ou seja, as pessoas que estão sendo condenados. O próprio ministro Fux disse isso, mas ministros já me confidenciaram isso em particular. Ministros, inclusive, que votam para o Alexandre de Moraes, já me confidenciaram em particular. Existe o bis in idem, as pessoas estão sendo condenadas por dois crimes iguais, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É o mesmo crime. Aí o Congresso faz uma anistia para tirar o bis in idem, para reduzir de 30% a 40% da pena. Isso é só o Supremo cumprir a lei. A pessoa não pode, pelo mesmo ato, ser condenada duas vezes pelo mesmo crime. É igual você condenar a pessoa por homicídio, por matar alguém, você somar as penas, é o que está acontecendo. Uhum. Então isso é uma anistia, isso não é anistia. Aí fala uma terceira possibilidade, modulação penal, redução de penas pela anistia. Gente, se existe algo mais inconstitucional que isso, eu não conheço. O Congresso não pode fazer modulação penal no caso concreto, ponto. Isso aí qualquer estudante de segundo, terceiro período de direito, um estagiário sabe disso.
Agora, então,
deputado, o que eles querem é um engodo, Paulo, para a população, para que a anistia verdadeira, tal qual aconteceu em 79, tal qual aconteceu agora com o caso dos militares de 2016, tal qual já aconteceu no Brasil inúmeras vezes. A primeira anistia foi anistia na revolta dos holandeses, lá em Pernambuco, quando parte da população se aliou aos holandeses na sala e foram anistiados, e houve a pacificação na época. Então veja, anistia é pacificação social, é mudança de página, é isso que nós defendemos.
Agora, deputado, diante desse impasse, já que o ex-presidente Bolsonaro está inelegível e encontra-se preso, diante dessa condenação última do Supremo Tribunal Federal, 27 anos de prisão, quem deve ser então o candidato do PL da direita no Brasil em substituição a Jair Bolsonaro? A tendência é que seja o governador de São Paulo, Tarcísio, ou não? Ou tem outro nome à vista?
Veja, Paulo, eu não penso sobre isso. Ah, Rodrigo, você está então vivendo no mundo de fantasia. Não, eu vou lutar até o último momento, até o último dia, para que Bolsonaro possa ser o nosso candidato, porque essa é a vontade do povo. Todas as pesquisas sérias mostram que hoje Bolsonaro venceria para Lula, não só Bolsonaro, Tarcísio, Michele, Eduardo, venceriam para Lula pelo desastre que é o governo do PT, um governo que enganou o nosso povo. Então nós iremos lutar para que seja Bolsonaro o candidato. Aí você me pergunta, Rodrigo, mas está condenado? Veja, Lula começou o mandato preso, o mandato de Bolsonaro preso. Nesse mesmo mês, em 2019, o atual ministro Zanin, então advogado de Lula, estava pedindo um alvará de soltura para Lula. Estava pedindo um habeas corpus. Então veja, o ambiente político... Infelizmente, a justiça se tornou um órgão político. Infelizmente, cabe isso porque mudam-se as. Esqueci agora o nome dele, meu Deus, tanta coisa na cabeça. Mas política é que nem uma nuvem. Quando você olha, está de um jeito, depois você olha, está de outro. Então, o ambiente político cabe isso. As coisas mudam, as circunstâncias mudam e as coisas podem mudar. Então, nós temos esperança nisso. Nós temos esperança que a gente consiga aprovar uma anistia e que Bolsonaro esteja também anistiado, esteja com seus direitos políticos e possa concorrer às eleições. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso foco.
Muito
e
bem.
Voltando a falar, Rodrigo, pode ser Tarcísio, pode ser Michele. Veja, o importante é saber, o PL terá o candidato que Bolsonaro irá determinar, ponto. Não há que se falar, Tarcísio está no canto, vai andar pelo público, isso é um devaneio. O maior partido do Brasil nunca iria abrir mão. O maior partido que tem a liderança da direita nunca abriria mão de ter o candidato. O candidato será pelo PL e será o candidato. O nosso candidato é Bolsonaro. Não podendo ser Bolsonaro quem Bolsonaro indicar.
O senhor defende que o PL tenha candidatura própria à presidência da República. E em Sergipe, para governador do estado, o PL vai ter um nome próprio para disputar com o governador Fábio Bitidiari?
Veja, a nossa vontade, Paulo, é que o PL tem a chapa completa, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Mas volto a dizer o que eu disse lá no começo da entrevista, quem definirá o nome para governo será o grupo, quem liderará, no meu entender, e essa é a nossa vontade, quem irá liderar esse processo? Emília Correia é a nossa líder, Valmir de Francisquinho foi o candidato mais votado em 2022, e se tivesse os direitos políticos, eu não tenho dúvida, venceria as eleições, seria hoje governador. Então, Paulo, esse é o nosso planejamento. Primeiro que Emília permaneça no partido, que Valmir permaneça no partido, acredito que irão permanecer, né, isso é um sentimento pessoal, um desejo pessoal, e que eles liderem junto com o nosso agrupamento, Tiago Joaldo, Jorge Passos, Ricardo Marques, né, o próprio Eduardo Amorim, claro, eu não irei falar mal dele, nem serei inimigo dele. Se ele não gosta de mim, tudo bem, mas eu não irei falar mal dele. Que eles liderem junto conosco o processo de escolha do candidato a governador. Agora, nós temos que ter um candidato a governo, o PL tem que ter um candidato a governo, a direita tem que ter um candidato a governo, nós da oposição temos que ter um candidato a governo para vencer essas eleições, tal qual a Emília venceu contra todos os prognósticos dos especialistas. Emília venceu em 24 sem grupo, Emília venceu em 24 sem medalhão político, contra todo o sistema.
Se dependesse do senhor, qual seria esse nome para disputar o governo?
O nome que o grupo decidiu, eu estou dentro. Se for Emília, tem meu apoio. Se for Valmir, tem meu apoio. Se for Tiago de Joal, tem meu apoio. Se for um outro nome que até o momento não se colocou, terá o meu apoio. Falo desses três nomes, que foram os nomes que foram postos. Porque Emília também não se pôs. Né, foram postos. Então, qualquer um desses nomes terá o meu apoio. Rodrigo, você tem predileção, a predileção que o grupo decidir. Eu sou soldado, eu sou liderado e irei escutar e seguir aquilo que o grupo decidir.
Apoiar a reeleição do governador Fábio está descartada, né?
Não, isso está... Fábio tem o grupo dele. Fábio tem os candidatos a senador dele. Fábio tem o time dele. E nós temos o nosso time. Nós somos oposição ao governo do estado. Então o PL irá ter a candidatura a governo. Ponto, para disputar e vencer as eleições.
Muito bem. Deputado Rodrigo Valadares, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã. Esperamos que na próxima entrevista possa estar ao vivo conosco, até para responder as várias perguntas aqui dos nossos ouvintes. Desejo ao senhor saúde e bom trabalho em Brasília. Até o próximo encontro.
Eu que agradeço, Fábio, Fabiana, todos os ouvintes, e eu tenho certeza aí que muito breve estaremos aí, né, pessoalmente, e faremos mais uma vez uma entrevista tão boa. 40 minutos aqui, o tempo voou, né? Eu tenho certeza aí que, se o tempo permitisse, estaríamos aqui por pelo menos mais meia hora, uma hora, nessa entrevista que foi tão boa. Que Deus abençoe o dia de vocês, a semana de vocês, um forte abraço.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.